Decepcionado com Deus, áudio 20, capítulo 21. Uma interrupção. Certa noite, altas horas, eu me sentei em meu escritório no porão e comecei a esboçar a parte seguinte deste livro, o que eu pretendia que fosse uma retrospectiva e uma conclusão. Ao longo dos anos, eu havia enchido várias pastas de arquivo com uma miscelânea de anotações sobre o tema do desapontamento com Deus. E principiei a classificar esses pedaços de papel, revendo-os à luz do que eu tinha aprendido na Bíblia. Enquanto eu trabalhava, tornei a pensar naquele primeiro encontro com Richard, na minha sala de estar, quando pela primeira vez emergiram suas três vastas perguntas. Essas perguntas, quanto à justiça e silêncio e ocultamento de Deus, tinham-se tornado minhas próprias e deram partida à minha busca através da Bíblia. Quando comecei aquela busca, eu queria um Deus mais ativo, um Deus que ocasionalmente arregaçasse as mangas e interviesse em minha vida com visível poder. No mínimo, pensei, eu desejava um Deus que não permanecesse tão oculto e calado. Certamente, isso não era pedir demais. A Bíblia, contudo, continha algumas surpresas. Eu tinha ouvido pregadores cristãos apresentarem exemplos do poder de Deus, na época do Êxodo ou nos dias de Elias, como exemplos do que podia acontecer se tão somente aprendêssemos a juntar mais fé. No entanto, pelo que a Bíblia relata, aquelas épocas de milagres frequentes geralmente não produziam uma crença de longa duração. Muito pelo contrário, a maioria deles se destaca como exemplos de falta de fé. Quanto mais eu estudava a Bíblia, menos eu ansiava pelos velhos bons tempos do maná diário e de bolas de fogo vindas do céu. Mas, ainda mais importante, na Bíblia tive um vislumbre do ponto de vista de Deus. O alvo de Deus, se é que se pode falar nesses termos, não é subjugar todos os céticos. Ele poderia fazê-lo no instante, caso quisesse. Em vez disso, ele busca reconciliação, amar e ser amado. E a Bíblia mostra um claro avanço nos esforços de Deus em chegar até os seres humanos sem vir a constrangê-los. Desde Deus Pai, que pairava paternalmente sobre os hebreus, passando pelo Deus Filho, que ensinou a vontade de Deus de baixo para cima, em vez de mediante fiat, de cima para baixo. E finalmente até o Espírito Santo, que nos enche com a presença literal de Deus. Nós que vivemos agora não estamos em desvantagens, mas somos maravilhosamente privilegiados, pois Deus escolheu depender basicamente de nós para executar sua vontade na terra. Repassei esses pensamentos com um entusiasmo crescente à medida que, naquela noite, eu trabalhava em meu esboço. Então, vasculhando uma outra pilha de papéis, encontrei uma carta de Meg Woodson. Conheço Meg há mais de uma década. É uma cristã dedicada, esposa de pastor e uma excelente escritora. No entanto, não consigo pensar em Meg sem sentir uma ponta de tristeza. O casal Woodson teve dois filhos, Peggy e Joey. Ambos nasceram com fibrose cística. Peggy e Joey permaneciam esqueléticos, não importando quanto comessem. Tossiam constantemente e faziam um grande esforço para respirar. Duas vezes ao dia, Meg tinha de bater repetidas vezes no peito das crianças para soltar o muco. Todos os anos passavam algumas semanas no hospital. Os dois cresceram sabendo que provavelmente morreriam antes de chegar à idade adulta. Joey, um garoto vivaz, esperto e feliz, morreu aos 12 anos. Peggy desafiou todas as probabilidades e viveu muito mais. Eu me uni a Meg em desesperadas orações por Peggy. Ambos sabíamos que não havia registros de curas miraculosas de fibrose cística, mas de qualquer forma orávamos por uma cura. Peggy sobreviveu a algumas crises de saúde enquanto estava no segundo grau e saiu de casa para estudar numa faculdade em outra cidade. Parecia que estava ficando cada vez mais forte e cresceram nossas esperanças de que, por fim, ela encontraria a cura. Não houve, porém, milagre algum. Peggy morreu com a idade de 23 anos. E naquela noite, em meu escritório no porão, eu me deparei com a carta que Meg me escrevera depois da morte de Peg. Encontro-me com o desejo de lhe contar algo de como Peg morreu. Não sei qual a razão desse desejo, a não ser que a necessidade de conversar a respeito é muito forte, e que uma vez que eu me recuso a fazer com que meus amigos daqui me ouçam mais de uma vez, já não tenho mais ninguém com quem conversar. No fim de semana, antes dela ir pela última vez para o hospital, Peggy chegou a casa muito eufórica, por causa de uma citação de William Barclay, que o pastor dela havia mencionado. A citação tinha sido tão significativa que ela havia copiado para mim num papel. A perseverança não é apenas a capacidade de suportar uma coisa difícil, mas de torná-la em glória. Ela contou que o seu pastor devia ter tido uma semana difícil, porque depois de ler a frase, deu um murro no púlpito e então deu as costas para a congregação e chorou. Certo dia, depois de Peg já estar no hospital por algum tempo e as coisas não estarem indo bem, ela olhou em redor para toda aquela parafernália de morte que estava ligada e disse: "Ei, mãe, lembra-se daquela citação?" E ela olhou de novo em redor para todos aqueles tubos. Tirou a ponta da língua do canto da boca, assentiu com a cabeça e ergueu os olhos, vibrando com a experiência que estava se consagrando. Sua consagração durou tanto quanto durou sua consciência de qualquer coisa do mundo real. Numa ocasião, o diretor de sua faculdade veio vê-la e perguntou se havia qualquer coisa específica em favor da qual ele poderia orar. Ela estava fraca demais para falar, mas balançou a cabeça para mim para que eu explicasse a citação de Barclay e pedisse-lhe que orasse para que seu momento difícil fosse transformado em glória. Poucos dias antes de sua morte, eu estava sentada ao lado de seu leito quando ela começou repentinamente a gritar. Jamais me esquecerei daqueles gritos lacinantes, agudos, primais. Vindas de todas as direções, as enfermeiras correram para o quarto e cercaram-na com seu amor. "Está tudo bem, Peg", disse uma delas. "A Jean está aqui." As enfermeiras acariciaram o corpo de Peg. Finalmente, com suas palavras e seus toques, acalmaram-na. Embora, à medida que o tempo foi passando e os gritos continuando, elas não mais conseguissem. Raramente vi uma compaixão assim. Wendy, a amiga enfermeira muito especial de Peg me conta que no andar não há uma enfermeira que não tenha pelo menos um paciente a quem doaria um de seus pulmões para salvá-lo, caso pudesse. Por isso, nesse contexto de seres humanos se desintegrando, as enfermeiras não conseguem ficar naquele andar por muito tempo, porque elas não conseguiam fazer mais para ajudar. É que Deus, que podia ter ajudado, olhou para baixo para uma jovem dedicada a ele, bastante desejosa de morrer por ele, para dar-lhe glória, e decidiu cruzar os braços e deixar que sua morte aumentasse as terríveis estatísticas de morte por fibrose cística. Olha, Felipe, não adianta falar sobre o bem produzido pelo sofrimento. Nem adianta falar que Deus quase sempre permite que o processo físico da doença siga o seu caminho. Porque se ele de fato intervém, então, em cada situação de sofrimento humano, ele toma uma decisão de intervir ou não. E no caso de Peg, ele escolheu deixar que a fibrose cística a aniquilasse. Há momentos em que minhas únicas reações são tristeza e uma raiva tão violenta como nenhuma outra que eu já conheci. Nem expressar essa emoção faz com que ela diminua. Peg nunca se queixou de Deus. Não era um autodomínio piedoso. Não acredito que alguma vez ela tenha pensado em se queixar. E todos nós que a acompanhamos até a sua morte também não nos queixamos na ocasião. Nos sentíamos consolados. O amor de Deus era tão real que não era possível duvidar desse amor nem lutar contra ele. Se eu venho lhe falando tudo isso num esforço de chegar a algum tipo de solução para o problema do sofrimento de Peg e de mim, talvez mais uma vez eu tenha sido levada à única coisa que me ajuda a experimentar o amor de Deus. Se eu acariciar, se eu estou aqui, Meg. Mas fico de novo cogitando como ele pôde estar numa situação como essa e cruzar os braços. Ao refletir sobre isso, nunca antes expressei tudo isso a alguém, por medo de perturbar a fé de quem quer que seja. Não pense que você tem de dizer alguma coisa para fazer-me sentir melhor, mas obrigada por me ouvir. A maioria das pessoas não tem a menor ideia de quanto isso ajuda. Depois de ler a carta de Maggie, não consegui mais trabalhar aquela noite. O nosso ponto de vista. Velhas perguntas, uma vez mais, vieram à superfície. Minhas próprias indagações sobre injustiças sociais, orações não atendidas, corpos incurados e incontáveis outros exemplos de injustiça. E as perguntas de Richard vieram ressurgindo com uma nova força emocional. Um tremor da força que a própria Maggie deve ter sentido enquanto no hospital estava sentada, desamparada, ao lado do leito da filha. Eu havia procurado na Bíblia conhecimento a respeito do propósito de Deus neste mundo. Eu havia procurado pistas de como é que é ser Deus, sabendo, é claro, que nunca poderemos chegar perto de compreender um ponto de vista tão sublime. A carta de Maggie, porém, empurrou-me em outra direção e mudou todo o meu enfoque na parte final deste livro. Suas perguntas são perguntas do coração, não do intelecto. Como mãe, ela observou dois filhos escaparem-lhe das mãos, sofrendo mortes lentas, horríveis. No entanto, como cristã, ela crê no Deus Pai amoroso. Como ela pode harmonizar estas duas realidades? É ótimo considerar o ponto de vista de Deus. Mas o que dizer do nosso ponto de vista? Eu vinha explorando como é que é ser Deus. A carta de Maggie me atirou de volta à questão: como é que é ser humano, como uma mãe que acabou de sepultar seus dois únicos filhos? Naquela noite, percebi que este livro não estava pronto. Conceitos teológicos não têm muito sentido, a menos que consigam falar a alguém como Maggie Hudson, que tateia em busca do amor de Deus num mundo cercado de tristeza. Recordei-me de um pastor confuso, personagem de um romance de John Updike, que disse: algo está errado. Não tenho fé, ou melhor dizendo, tenho fé, mas parece que ela não tem aplicação. Como é que a fé se aplica? O que temos o direito de esperar de Deus? Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Jó 1:8. Fim do capítulo 21.